boa noite. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano para já com os títulos.
Vamos então aos títulos. Alunos do curso de fotografia do Politécnico em protesto. Sessão solene desta quarta-feira foi mesmo interrompida. Sociedade Filarmónica Gualim Pais do lado dos professores, que por falta de dinheiro não conseguem dar aulas. O Estado continua sem pagar. Presidente da Câmara de Tomar já pediu audiência urgente ao Secretário de Estado da Saúde. Paciência esgotou com discriminação na medicina interna. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Padre Mário Duarte.
Especiais informação. O passado, o presente e o futuro de Torres Novas. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, períodos de céu muito nublado, vento fraco soprando moderado nas terras altas, ainda neblina ou nevoeiro matinal. Máximas de 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para o Porto e Lisboa, 17 para Coimbra e Santarém, 18 para Évora e 19 para Leiria, Tomar e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma aluna do curso de fotografia do Instituto Politécnico de Tomar interrompeu a sessão solene de abertura de ano letivo em jeito de alerta face às dificuldades com que ela e outros colegas se têm deparado desde há algumas semanas. Importa sublinhar, assim, que nesta quarta-feira decorreu um protesto de cerca de 30 de alunos do referido curso que, à porta do auditório principal, exibiram alguns cartazes com palavras de ordem, reclamando ainda igualdade de tratamento com os alunos dos outros cursos lecionados no Instituto Politécnico de Tomar. Num folheto que foi distribuído no local, ficou o alerta para o facto de uma das cadeiras do curso estar sem professor capacitado há 11 semanas. Entretanto, por aquilo que a ERTS apurou e que já vai então a dar conta das palavras de Eugénio Pina de Almeida, há estranheza do lado do Instituto Politécnico relativamente a esta manifestação. Mas já lá vamos. A ERTS falou também com Ana Carvalho, uma das alunas em protesto, que deixou críticas à forma como o Instituto Politécnico de Tomar está a conduzir este processo.
Estamos sem um docente desde o início do ano letivo, estamos sem dois docentes desde 30 de novembro, porque a professora Paula Lourenço terminou o contrato dela dia 30 de novembro. O outro professor é o professor Luís Pavão, que é o melhor professor da Europa para dar este tipo de aulas, e ele neste momento não está a lecionar. Nós não temos aulas há 11 semanas, correspondentes a processos cromogéneos e processos de impressão com prata. Esta situação, se não for resolvida, vai ter de ser estendida no segundo semestre para emulsões e processos de impressão com prata e um monte de coisas. O problema é que, por todas as iniciativas de comunicação que já nós tiramos com a direção, não existe a solução para esse problema. Eles dizem que estão muito preocupados e que estão a tentar arranjar uma solução, mas já passaram 11 semanas e nós não temos solução à vista. A única solução que eles nos estão a apresentar é nós virmos cá nas nossas férias, em janeiro e fevereiro, e é o tempo em que os alunos finalistas do terceiro ano vão ter para finalizar o projeto final. Ou seja, nós vamos estar aqui a fazer horas extra, estamos a pagar por uma coisa que não estamos a ter, e vamos ter bastantes prejuízos, não só em tempo, mas também em dinheiro, porque temos de pagar as nossas propinas e as locações e as rendas, que não nos vai ser devolvido o dinheiro por isso.
E Eugénio Pina de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, também em declarações à ERTS, admitiu que esta situação se arrastou por mais tempo que devia. Mas, por outro lado, refere que não entende as razões da realização da manifestação nesta altura, uma vez que, considera, os problemas estão a ser ultrapassados.
Foi uma situação que se arrastou provavelmente por algum tempo, não é? Por mais tempo, se calhar, do que aquilo que devia. Mas está resolvido neste momento, portanto, eu também percebo, neste momento já há professor já está a preparar um plano de recuperação, já há um grupo de professores que foram nomeados pelo Conselho Técnico-Científico, esses professores estão a preparar um plano de recuperação para as aulas que estão em atraso, portanto, é um assunto que está resolvido perfeitamente pelo diretor de curso, eles têm conhecimento, portanto, eu acho que esta manifestação foi mais uma manifestação, pronto, não sei qual foi o objetivo, mas pronto.
Aquilo que os alunos com que tivemos a oportunidade de falar disseram é que um dos pontos que está neste momento a ser debatido é a possibilidade deles virem durante os meses de férias para recuperar as aulas em atraso, algo com que eles estão um pouco revoltados, sobretudo os alunos que são finalistas no curso, porque diz que lhes vai tirar tempo para a conclusão do projeto de fim de curso.
Mas não há férias, atenção, as férias é no Natal, depois temos férias na Páscoa e temos férias no verão, portanto... É que os meses de janeiro e de fevereiro são meses de trabalho, portanto não são meses de férias e portanto são meses normais como outros. Agora, se eles quisessem fazer férias, isso é um problema deles, não é? As aulas vão decorrer nesse período e quem quiser vir, naturalmente vem. Agora, quem quiser fazer férias, faz.
Então essa será a solução implementada pelo IPT?
Penso que é essa a solução que está a ser preparada pelo Conselho de Departamento, pelo Diretor de Curso e pelo... Penso que é essa a solução, mas portanto isso é... Agora, aquilo que eu tenho a garantia é que existe professor, existe um plano de recuperação de aulas e os alunos, se quiserem vir, vêm, se quiserem ir de férias, vão.
A Câmara Municipal de Tomar, por intermédio da Presidente Anabela Freitas, pediu uma audiência com caráter de urgente ao Secretário de Estado da Saúde. Tal como a Hertz avançou nesta segunda-feira, não caiu bem entre o Executivo Nabantino o regresso do Serviço de Medicina Interna ao Hospital de Torres Novas, enquanto a unidade tomarense fica novamente prejudicada. E sublinhe-se, sem que tenha havido qualquer justificação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo relativamente à falta de mudanças no Hospital Nossa Senhora da Graça. Num texto enviado para a redação da Hertz, os serviços de comunicação da Câmara de Tomar criticam a tutela do anterior governo de Pedro Passos Coelho, que, reforça o escrito, num último ato de desrespeito pela população do Conselho, deu luz verde para que esta administração do Centro Hospitalar pudesse, de novo, promover o encerramento total da medicina interna na unidade hospitalar de Tomar, estranhando o município que possa ser pensada a reabertura completa do serviço na unidade de Torres Novas, que tem, por exemplo, o bloco operatório encerrado, sem abrir em simultâneo o mesmo serviço em Tomar, refere o comunicado em causa. Desta forma, a Presidente da Câmara já solicitou uma audiência urgente ao Secretário de Estado da Saúde e à Administração da ARS de Lisboa e Val do Tejo, de forma a expor as razões das populações servidas pela unidade de Tomar, que se estendem ainda pelos concelhos de Ferreira do Zêzere e Orém. Recorde-se que na recente reunião da Câmara, o vereador Bruno Graça, eleito pela CDU, já tinha classificado esta situação como discriminatória para com o Hospital de Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O designado ensino artístico continua a debater-se dia após dia com dificuldades que colocam em causa o normal funcionamento das atividades previstas no ano letivo. A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não foge à regra, nomeadamente com dificuldades nos cursos de música e dança, aulas que pura e simplesmente não poderão ser realizadas, quer nesta quarta-feira, quer também nesta quinta. E o motivo prende-se com a falta de capacidade financeira de alguns professores a marcar presença na Gualdim Pais. Os docentes têm ordenados em atraso, face à demora de transferência de verbas por parte do Estado, que, pasme-se, ainda não fechou as contas do último ano letivo relativamente ao ensino artístico. Alexandre Antunes, da direção da Sociedade Filarmónica, em entrevista à Hertz, confirmou estas mesmas dificuldades, deixando claros os motivos pelos quais estes problemas estão a surgir.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não cancela todas as aulas. A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais está hoje, e hoje particularmente porque é aquilo que sabemos, e isto vai ser a situação que tem que ser gerida dia a dia, que estamos com ausências dos professores que deveriam vir dar as aulas. Ou seja, não é a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais que cancelaram as aulas, é os professores que estão a faltar às aulas porque não têm dinheiro para vir dar as mesmas. Estão em causa as aulas, todas as aulas dos cursos de música e dança agendadas para hoje. Inicialmente, como lhe digo, aquilo que nós podemos garantir é que hoje já estamos com algumas faltas. Para amanhã, já houve professores que disseram que amanhã também não vêm dar as aulas porque não têm como se deslocar a Tomar, porque nós temos professores de todos os pontos do país e eles não têm como chegar a Tomar para dar aulas, não é? Agora, nós como instituição e a direção pedagógica tem todas as atividades em aberto e não podemos dizer que não vai haver qualquer atividade, porque elas estão agendadas e estão marcadas. A posição é sempre dos professores.
A Sociedade Filarmónica Gualim Pais compreende e faz questão então de afirmar em si mesmo, compreende todas estas dificuldades que os professores estão a sentir e que têm sentido.
Claro, nós compreendemos e sabemos que não é fácil viver com ordenados em atraso, não é fácil viver com o Estado, quem deveria assegurar, porque isso é um problema do Estado, quem deveria apadrinhar estes professores e quem legalmente tem que financiar o ensino artístico é o Estado. O Estado ainda não começou, ainda não fechou as verbas do final do ano letivo passado e ainda não começou a pagar as deste ano, já vamos no final do primeiro período. Como compreenderá, é difícil para qualquer escola, para qualquer instituição, assegurar o normal funcionamento, não é?
Agora sim, já há certezas em torno da abertura do renovado edifício do mercado municipal, tal como a ERTE tinha avançado há alguns meses. Tudo projetava para que essa inauguração pudesse acontecer antes do final do ano ou, no pior das hipóteses, na primeira quinzena de janeiro. E será a segunda opção a vingar. A informação foi confirmada na última segunda-feira por ocasião da reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vereador Bruno Graça disse então que a escolha dos vendedores recaiu nessa segunda hipótese. Ainda se perspectivou a transferência de tenda para o edifício na semana de 12 a 19 deste mês, mas houve registro para o atraso de 7 dias na pavimentação do mercado, pelo que, para não se condicionar o volume de vendas no Natal, chegou-se ao consenso de reabrir as instalações intervencionadas no arranque de janeiro.
Tinha feito uma reunião com os vendedores e que punha-se como data primeira, mais, digamos, aquela que seria, antes nunca seria, 12 a 19, fazer-se a transferência, mas sempre com a hipótese de não ser 12 a 19, dado o intervalo ser muito curto, e ser em janeiro. E, de facto, a empresa que está a fazer o pagamento, o pavimentação, portanto, que está a fazer o chão, a colocar o chão, em vez de deixar aquilo liberto no dia 2, para poder ser pisado e poder ser feitos os últimos acabamentos, acabou a colocação do pavimento na sexta-feira e, como agora tem que estar 5 dias, digamos, de cura para antes de ser utilizado, só no dia 9, ou seja, atrasou uma semana. O atrasar esta semana impede que alguns outros aspectos que eram para ser feitos durante esta semana, para a hipótese de 12 a 19, que era muito apertada, mas se poder concretizar, é muito difícil, portanto, nós optámos por fazer a abertura, portanto, no início de janeiro, e já que já se tinha decidido com os vendedores, na semana de Natal e de Ano Novo, não fazer transferência, portanto, o mercado não encerrar nesse período.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira realizou no último sábado, na sede da Arcar, em Valventeiro, uma sessão de esclarecimento em torno do Portugal 2020, nomeadamente oportunidades de investimento, apoios e incentivos. Cerca de 60 pessoas marcaram presença, conferindo a esta iniciativa uma toada de sucesso que permeia também o passo à frente daquela União de Freguesias. Alexandre Horta, presidente da Junta, em declarações à ERTE, falou deste debate e das razões que levaram à sua realização.
A ideia que surgiu precisamente por dúvidas e questões que nos surgiram a nós, junto da freguesia. Portanto, nós temos a intenção de nos candidatarmos a alguns projetos no âmbito do Portugal 2020 e no PDR, e como tínhamos muitas dúvidas, pensámos em como ter resposta a essas perguntas. E também pensámos que havia muita gente na nossa situação e que seria oportuno arranjar forma de esclarecer as pessoas sobre como levar a efeito projetos que tinham em mente. Então levamos a efeito este evento, de modo a que as pessoas fiquem um bocadinho mais esclarecidas. Nós pensamos nessa sessão de modo a abranger os diversos pontos em que tocam os projetos comunitários, nomeadamente apoio local, através da GAL, neste caso a ADIRNE, uma pessoa ligada à elaboração de projetos comunitários com muita experiência na área, poderá ser uma ajuda preciosa a quem quer arrancar com um tipo de projeto deste efeito, alguém ligado ao sistema financeiro que possa indicar caminhos para o financiamento destes mesmos projetos. E por outra vertente, um bocadinho diferente, mas que se enquadra também neste âmbito, que é o engenheiro Hugo Lopes, da Geoterra, que é a empresa que neste momento está a gerir a zona de intervenção florestal de Ceiça, que é uma situação que nós queremos tentar implementar na nossa freguesia, uma zona de intervenção florestal. Tentar dinamizar a área florestal da freguesia, incentivar os agricultores e produtores florestais a associarem-se e também outra vertente que nós queremos também incentivar com este evento é tentar revitalizar e reativar a Associação de Agricultores da Freguesia de Além da Ribeira.
E a Caixa de Crédito Agrícola foi também uma das instituições que marcou presença. João Oliveira recordou para a ERTS o papel da instituição, nomeadamente o apoio numa segunda fase dos projetos que sejam viabilizados.
Naturalmente que a Caixa é uma instituição local. As Caixas Agrícolas são instituições muito próximas das comunidades. Estão sempre presentes e sempre disponíveis para apoiar os vários projetos, que são projetos de investimento. Naturalmente que as caixas estão sempre disponíveis para apoiar os investimentos que vão aparecendo. Como banca tradicional e com muito apoio nas comunidades, estes projetos carecem sempre de análise de risco, carecem sempre de uma análise profunda relativamente à capacidade e à viabilidade destes projetos. O nosso papel aqui será a banca e será um pouco apoiar aquilo que não é comparticipado nestes projetos de investimento. Porque quem dá o primeiro passo são as entidades que elaboram os projetos, que veem qual é a viabilidade desse projeto, se tem capacidade ou não para andar para a frente, e nós somos a segunda parte da questão, que é, se o projeto tiver viabilidade, nós cá estamos, sim senhor, para analisar, e estabelecendo também esta parceria, para complementar essa parte que não é subsidiada, digamos assim. Estamos já há algum tempo a estabelecer protocolos com estas entidades que estão na elaboração dos projetos, que estão na feitura dos projetos, e esses protocolos servem mesmo para isso, é para criarmos aqui um tripartido, ou seja, estarmos nós, a banca, estar o promotor do investimento e estar a entidade que vai elaborar todo este projeto, criarmos aqui um tripartido para que estes projetos de investimento tenham sucesso. Portanto, nós, como eu estava a dizer, nós estamos a estabelecer estes protocolos, que é mesmo para isso, é para nós estarmos também envolvidos nestas situações e, dentro daquilo que é possível, nós apoiarmos as partes não comparticipadas, naturalmente.
Por sua vez, Jorge Rodrigues da Adirne lembrou, uma vez mais, a demora no arranque do atual quadro comunitário de apoio. Referiu também que no primeiro trimestre de 2016 poderão ser abertas as primeiras candidaturas.
A aderência é muito grande, quer dizer que as pessoas anseiam pelo quadro comunitário que já devia ter começado há algum tempo. Nós, no nosso caso dos apoios de desenvolvimento local, há 2 anos que não temos abertura de candidaturas, que é muito tempo, não é? Neste momento há centenas de promotores com vontade de apresentar e de formalizar os seus projetos e isso ainda não foi possível de acontecer. Estes períodos de transição entre quadros comunitários de apoio, que já vamos no quarto período de transição, já podiam ter outro formato mais rápido para estar ao dispor dos territórios. É muito saudável que tenhamos uma sala cheia de gente que quer investir, que quer encontrar soluções para o seu território. E esta é a vantagem também deste tipo de projetos, é a proximidade com os territórios. Portanto, eu acho que o balanço é muito positivo. Obviamente ainda não temos as informações todas para poder dar. Esperamos no primeiro trimestre de 2016 já conseguir abrir candidaturas a nível local. Faltam neste momento as portarias enquadradoras. Que esperemos que saiam ainda este ano. É essa a nossa expectativa, porque, como vemos, há vontade para investir. Nós, enquanto tivermos a gestão dos fundos mais direcionados para pequenos investimentos e mais de base local, estaremos sempre disponíveis para apoiar todas estas iniciativas e acho que será o mais interessante destes projetos é conseguirmos chegar perto das pessoas.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje pelo padre Mário Duarte.
Em todo o debate político, social, cultural e religioso, por muito aberto e disponível que se revele cada interlocutor, acaba sempre por projetar o seu próprio ângulo, assinado por uma história, uma experiência, um traumatismo, um triunfo, um afeto, uma crença. Ninguém defende uma causa pela simples clareza argumental. ou por voluntarismo heróico que faz tombar o mundo para a esquerda ou para a direita. Todos somos nós e o enquadramento, a aproximação ou repulsa do passado e do presente. Isto é, o homem e a circunstância, como se diz. Quase sempre as razões grandes, que são filosóficas, de um ateu ou agnóstico, têm a ver com a forma como o padre oficiou o funeral do avô ou embirrou com um parente distante para comprar ou não um sino novo ou outra coisa qualquer para a igreja. O resto são véus de circunstância que escondem histórias vividas, por vezes, 3 ou 4 gerações atrás. Alguém poderia contrapor que igual esquema acaba por construir a fé e tornar uma pessoa, uma família, uma geração, religiosa ou mesmo abertamente católica. Não direi o contrário se pusermos na mesa as cartas, trunfos, jogos subterrâneos e até tiques que recônditos que por vezes não estão longe de grandes opções das nossas vidas. O tempo natalício, que é este que estamos agora a viver, é uma espécie de convite a um desnudamento espiritual que sacuda as falácias das nossas opções e nos permita auscultar intimamente as razões últimas da nossa fé e até dúvida ou descrença. Hoje estamos melhor posicionados para tocar esta harpa de pureza, porque as razões, vindas de fora, deixam mais livre a passagem da nossa verdade. O património espiritual está aí. Pode recusar-se, trocando pelo banal ou pelo nada, como acontece por aí. Quer isso dizer que uma espécie de paganismo consentido no tecido social nos faculta uma adulta capacidade de escolha. Viver e afirmar as razões da nossa fé, também neste tempo de Natal, tornou-se num ato gratuito e nobre. Com todas as teias e armadilhas que nos estendem por aí, o tempo que vivemos potencia a liberdade da nossa afirmação religiosa. Raramente lhe fazemos essa justiça. Ergamo-nos então e levantemos a cabeça, porque não estamos sós. Deus vem montar a sua tenda entre nós.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.